Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Tércio Ribas Torres, é um mineiro que se radicou em Brasília em 1998. Formado em jornalismo e repórter da Agência Senado, bem como formado em teologia, Tércio Ribas Torres tinha 20 anos quando lançou em Montes Claros, Minas Gerais, os seus poemas de adolescente no livro Poema e Paz. Desde então, seu interesse pelos livros se manteve constante e o levou a publicar pela editora Faces, de Niterói, no Rio de Janeiro, a novela Beleza Estranha, baseada em fatos reais e sobre a qual vamos conversar. Tércio, como foi que estudar jornalismo e teologia o impulsionou na direção da criação literária? Ou foi o inverso? Conte um pouco a sua trajetória.
O sentimento pelas letras vem desde a infância. O gosto pela leitura, minha mãe incentivou, uma professora também da terceira série me incentivou bastante, fazia grupo de leitura dentro da escola, uma escola pública inclusive. Então, de forma que o gosto pela leitura vem desde a infância. Quando criança, eu lia muito Monteiro Lobato, Maria José do Pré. Com 11 anos, eu já tinha lido a Bíblia inteira. Então, desde criança, tenho muito esse gosto pela leitura. Acho que a identificação com o jornalismo veio quase que natural. Desde criança, quando perguntavam o que eu ia cursar, eu respondia jornalismo e teologia. Fiz teologia pelo gosto também do estudo da religião. E de forma que as duas áreas se comunicam, tem a ver com a comunicação, a religião procurando comunicar uma verdade espiritual e o jornalismo procurando informar a sociedade.
É um campo das letras, não?
Isso.
Agora, você se destacava por suas composições também no colégio, assim, você para ter publicado já poemas assim de adolescente, né?
Eu faço poesia desde criança também e... Uma vez, quando eu tinha 11 anos, participei de um festival chamado Festival da Canção São Franciscana e consegui o terceiro lugar, concorrendo numa categoria única, incluía crianças e adultos. E depois, já no segundo grau, também venci o festival de poesia da minha escola, a Escola Técnica de Montes Claros. Então, sempre teve esse incentivo de premiação para produzir poesia e tem muito a ver também com um desejo particular. Um sentimento muito próprio de amor às letras.
Pois bem, então, em 1994, né, você tinha 20 anos, publicou Poemas e Paz, né?
Poema e Paz.
O livro. 28 poemas, né? Escritos mais ou menos na idade de 16, 17 anos. O que o levou a publicar esses poemas? Você os refez? Achou que eles realmente mereciam, né, vir ao público?
Em determinado momento, eu fiz um esboço do que poderia ser um livro. Juntei 30 poemas, todos que eu produzi entre 15 e 17 anos. São poemas bem assim na fase aguda da adolescência. E naquele momento histórico lá em Montes Claros, estava tendo uma espécie de boom da poesia. Havia um consórcio de escritores, de poetas, que fazia um acordo com a editora, com a Tiara, e de mês em mês havia um lançamento de um livro. E foi nessa onda aí que eu entrei e terminei publicando meus poemas. Foi uma experiência muito, muito boa também.
Agora, gera uma curiosidade. Por que parou nos 17 anos? Entre 17 e 20 não escreveu nada?
Escrevi muita coisa também entre 17 e 20. Mas eu gostaria de reunir esse período que tem a ver com um momento mesmo muito específico da adolescência para a juventude. Quando eu publiquei, já tinha 20 anos, já não era tão adolescente assim, mas as poesias tinham a ver com o momento que eu estava vivendo mesmo. As descobertas da juventude, a tomada de consciência de tantas outras coisas, e de forma que ficou um retrato da minha adolescência, esse livro.
Muito bem. E o seu curso universitário foi feito em Brasília ou em Montes Claros?
Eu comecei a fazer jornalismo em Montes Claros, aí prestei um concurso para cá, para Brasília, e aí por conta disso eu vim transferir a faculdade, fiz o jornalismo no Uniceub.
Uniceub. Teologia aqui em Brasília também.
Fiz teologia em Montes Claros.
Em Montes Claros,
isso.
Né? Então vamos à Beleza Estranha, né? O que o motivou a escrever, digamos, essa narrativa, né?
Falando sobre a minha chegada a Brasília, eu vim para assumir um cargo público no metrô. Fiz um concurso, passei para o metrô. Assim que eu assumi lá, um colega costumava contar algumas histórias da vida dele. E de vez em quando eu falava, olha, isso dá um livro. Aí contava um outro caso e eu falava, isso dá um livro. Virou com uma espécie de mantra. Toda vez que ele comentava alguma coisa comigo, eu falava que dava um livro. Até que um dia eu deixei a ameaça e parti para o mundo prático, comecei a escrever um pouco da vida dele, inspirado na vida dele. Ele me autorizou a escrever e o livro não se propõe a ser uma biografia, mas é inspirado em uma história real, que é a história desse ex-colega meu do metrô, de nome Marcelo.
Muito bem, então é de natureza biográfica, porém não autobiográfica, né? Não é relativa à sua família, digamos assim. Nem o Roberto, personagem principal, encarnaria Tércio Ribas Torres.
Não deixa de ter um pouquinho, né? Um escritor sempre deixa um pouco de si mesmo nas entrelinhas, ou nas rimas, ou em alguma mensagem. Não dá para fugir muito disso. Mas a história é baseada na vida desse meu colega. Não se propõe a ser uma biografia propriamente, mas é inspirado na vida dele.
E talvez em algumas experiências suas, né?
Com certeza tem um pouco de mim, sim.
Certo. Beleza Estranha não nomeia Brasília, mas eu, como leitora, né, em trechos, certamente tive a impressão de que um enredo se passava por aqui. Né? Mas, de qualquer maneira, por que a sua opção em não definir o tempo e o espaço geográfico em que a narrativa transcorre?
O nome da personagem principal, Roberto, é o único nome próprio em toda a narrativa. Não há outros nomes de personagens, não há nome de cidades, não há nome de ruas, carros. Então, de forma que o único a ter nome próprio é o personagem principal. Acho que há duas situações que a gente pode pensar daí. Primeiro, que não deixa de ser simbólico no mundo pós-moderno, em que a relação da alteridade é tão, tão difícil para todo mundo, de todo mundo pensar muito em si mesmo como personagem principal e esquecer do outro. Então, às vezes, a gente passa pelo porteiro do prédio todo dia, as pessoas não têm coragem de perguntar o nome, ou o guardador de carro no estacionamento, e esquece que de trás daquela pessoa ali há um nome, há uma história, e existe aquela preocupação exacerbada com o próprio eu. Parece que a síndrome do não eu está muito presente nesse mundo pós-moderno em que a gente vive. Não deixa de ser um símbolo sobre isso também, já que existe um único nome próprio na narrativa toda. E também uma outra situação que pode se depender disso é que cada leitor pode construir sua própria história dentro da narrativa, embora existam alguns indícios de onde os fatos tenham ocorrido.
Estamos conversando com o escritor mineiro-brasiliense Tércio Ribas Torres. Voltamos já!